Bom, dando sequência, nós vamos agora ouvir a doutora Dalva Yuki Matsumoto, que vai falar sobre Agora Vou Cuidar de Mim. Doutora Dalva é uma mineira honorária, né, Dalva? Ele já trabalha junto há algum tempo, ela é do Instituto Paliar. É médica clínica, geral e oncologista, coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, coordenadora pedagoga e diretora do Instituto Paliar. Com você, Dalva.
Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui, então eu queria agradecer demais à comissão organizadora por esse convite carinhoso. É sempre muito bom voltar a esta casa, que é minha casa. Lembrar que, alguns anos atrás, a gente ajudou a construir tudo isso aqui. A minha história, a história do Instituto Paliar, tem tudo a ver com essa casa. O Instituto Paliar começou aqui. A gente começou tentando colocar um curso para treinar pessoas para trabalhar aqui com a gente. E assim começou a nossa trajetória, e nesses últimos 10 anos conseguimos consolidar o ensino, treinamos mais de 4 mil profissionais no Brasil inteiro. Então, é com muita satisfação e com muito orgulho estar aqui hoje compartilhando mais uma vez a história do Premier, que tem tudo a ver comigo. E aí, assim, como falar de cuidar de quem cuida e cuidar de si mesmo? Eu faço cuidado paliativo há 15 anos. Há uns dias atrás, eu fui procurada por uma jornalista para falar a respeito de uma novela que está acontecendo agora. E ela me questionava o seguinte: as pessoas precisam estar ameaçadas por uma doença mortal para pensar em qualidade de vida, para pensar em rever as questões de vida? E ela me fazia várias perguntas. Ela me mandou por e-mail e isso me fez refletir uma série de questões. Nós lidamos com a dor, com a morte e com o sofrimento o tempo todo. E aí essa jornalista me pergunta se era preciso estar diante da morte para pensar na vida. E aí a gente se questiona: nós estamos diante da morte do outro o tempo todo? Será que isso nos faz de verdade pensar na nossa vida, na nossa existência? Aí eu me lembrei que, alguns anos atrás, eu li esse livro chamado A Lição Final, que, na realidade, é a transcrição de uma palestra dessa pessoa, que é o Randolph Pouch. Ele é professor de ciências da computação e, com 48 anos, ele recebeu um diagnóstico de um câncer de pâncreas e com um prognóstico de 6 meses de vida. E essa palestra ele deu já doente, e onde ele fala em como a gente pode recuperar os sonhos da infância. E eu me lembro que, na época que eu li esse livro, isso me impactou bastante, porque me fez pensar da nossa trajetória. Quantos sonhos a gente tem? O que cada um sonhou para estar aqui hoje? O que cada um de nós da área da saúde sonhamos para ter escolhido a área da saúde? O que a gente quis para nós? O que a gente quis para o outro? E como é que a gente consegue transformar esse cuidar para alguma coisa boa para a nossa vida? Então, é importante lembrar que cuidar é uma tarefa altamente ansiogênica. A Organização Mundial de Saúde já dizia que a nossa saúde mental ela tem um impacto opressivo em nossas habilidades para funcionar e participar da sociedade. Então, é importante a gente começar a colocar mais os nossos recursos a favor da nossa saúde mental. a gente cuida. E será que a gente cuida de nós com o mesmo cuidado que a gente cuida do outro? Então, é um pouco para falar nisso que a gente está aqui. Como já foi dito, né, a síndrome de burnout é uma síndrome resultante de um estresse no trabalho e que não foi administrado com êxito. Isso é segundo a Organização Mundial de Saúde. E é importante lembrar que agora, olha, em maio desse ano, ela foi aprovada em Genebra pela Assembleia Mundial da OMS a inclusão da classificação internacional de doenças, o esgotamento profissional conhecido como síndrome de burnout. A cada dia, a gente observa nas mídias sociais, entre os nossos pares, a quantidade de adoecimento, de depressão e de suicídio que tem acometido os nossos colegas. E nós, principalmente, que fazemos cuidado paliativo, estamos muito seriamente envolvidos nessa questão do cuidado e vivenciamos, mais do que qualquer outro, a perda. E, como somos humanos, nós nos envolvemos com essas perdas. Nós também nos enlutamos com essas perdas. Só que a gente evita se envolver. Aqui no Brasil, que não é diferente de muitos outros lugares, na nossa formação, principalmente na formação médica, nós aprendemos que não devemos nos envolver emocionalmente com os nossos pacientes para não perdermos a capacidade de tomada de decisão. Eu descobri isso no decorrer dos meus 40 anos de medicina, que foi uma das maiores mentiras que me contaram. E eu aprendi isso com muito sofrimento. E aprendi, fazendo cuidado paliativo, que a única maneira de ser bom, de ser um bom profissional, é se envolvendo. Mas se envolver tem um preço, tem um custo. E esse custo a gente ainda não aprendeu a administrar. Eu tenho aprendido a administrar. E é um pouco esse aprendizado, é um pouco essa trajetória que eu vou tentar compartilhar com vocês. Então, é importante a gente recuperar quais eram os nossos sonhos. O que foi que nos mobilizou? O que nos trouxe até aqui? Durante a nossa trajetória de vida, nós passamos por várias aventuras. Lembramos delas? A gente tem uma tendência a lembrar só das coisas ruins. A gente tem a capacidade de lembrar das coisas boas, das lições que nós aprendemos? Então, é importante nós avaliarmos quais são as áreas que contribuem para a nossa exaustão física e emocional. Essas autoras portuguesas, no Manual de Cuidado Paliativo de Portugal, falam que existem algumas questões. Por exemplo, uma área interpessoal. Por exemplo, quando a gente tem, como a professora Ali já citou, falta de suportes significativos, a fragmentação das nossas relações e um isolamento social. E o que a gente faz? Normalmente, na atividade, na nossa profissão, no cuidar, nós começamos a nos isolar e a nos transformar em seres que só sabemos cuidar do outro. Então, a gente desaprendeu a atrair as pessoas, a atrair a atenção das pessoas? Como é que nós alimentamos as nossas relações? Ainda temos a capacidade de fazer isso? Então, isso é uma pergunta. E isso é alguma coisa que é importante a gente pensar. Outras áreas que podem causar exaustão, uma outra área, é a intrapessoal. Ou seja, os processos cognitivos internos, que são geradores de paz interior, se tornam impossíveis com o cansaço e com a exaustão. E, a partir daí, eu começo a ter diminuição da autoestima, como já foi dito. Então, como é que eu recupero a minha autoestima? Como é que eu recupero o elan e a ênfase dos meus sonhos de lá de trás? Eu tenho que desenvolver novas habilidades. Mas, normalmente, a gente procura só desenvolver habilidades para nos tornarmos cuidadores melhores, que, sob a nossa ótica, são habilidades técnicas. A professora Ali já disse que existem outras habilidades. Eu fui aprender a dançar. E a gente pode aprender um monte de outras coisas. Né? Um novo instrumento, nunca é tarde para isso. Então, acrescentar habilidades podem fazer com que a gente melhore a nossa autoestima. Olhar as coisas sob um novo ângulo. A gente está habituado a sempre olhar as coisas sob um único ângulo. É muito difícil sair da nossa zona de conforto e do nosso habitual. Mas é preciso sonhar alto, sermos capazes de pensar alto e de imaginar que a gente consegue. Por um outro lado, a gente está sempre muito incomodada com a opinião do outro. A gente sempre quer fazer o melhor. Nós sempre queremos dar o nosso melhor. Então, um conselho do Randy é: não se incomode tanto com a opinião dos outros. As pessoas vão te criticar. Na realidade, você é o seu maior crítico. Então, não dê tanta importância para a opinião dos outros e para a sua própria opinião também, eu diria. Procure ver o melhor das pessoas. As pessoas sempre têm um lado melhor. Mas, quando a gente está diante do sofrimento e da dor, nós temos a tendência a enxergar só o pior. Das famílias que nos agridem, dos pacientes que nos contrariam, dos colegas que não estão afim com o nosso trabalho e com o nosso pensamento. Outra área que contribui para a exaustão é a saúde física, porque a gente passa a ter uma maior reação à pressão do tempo. Existe a pressão do tempo, que é aquela sensação de falta do tempo, e existe a urgência temporal, que é, existe a falta do tempo, porém também existe a ideia que se a gente funcionar mais rápido, nós vamos ter mais tempo. Isso é um engano, é um equívoco. Isso só leva a gente à maior exaustão. E aí a gente acaba adoecendo de uma doença chamada doença da pressa. E aí passamos a ser menos efetivos, menos produtivos, mais sobrecarregados e mais infelizes. Então, claro que é importante fazer exercício. Isso todo mundo fala. A gente não faz, mas é importante fazer. Né? Mas isso é o óbvio. Mas, às vezes, a gente tem que aprender a simplesmente se render às situações. E, principalmente, quando a gente está diante de uma situação que nós não temos a mínima condição de resolver. Por isso que é importante também saber o que depende de nós resolvermos e o que não depende de nós resolvermos. Às vezes, é uma situação externa. Às vezes, é algo que não depende da minha competência, do meu saber, da minha vontade, né? Da minha compaixão. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês que existem alguns fatores que agravam o burnout, como já foi dito aqui. A gente tem falta de suporte institucional, a gente tem falta de recursos. Como já foi dito, né, ontem, a maioria dos serviços de cuidados paliativos estão nos hospitais públicos. Eu trabalho num hospital público há 36 anos. Falta tudo. A cada mudança de prefeito, eu trabalho no servidor municipal, eu tenho que provar que o meu serviço é bom, é importante e vale a pena. É, e, mesmo assim, eu não tenho um monte de coisa. Me falta enfermagem, me falta médico. Então, é muito importante a gente estabelecer o que depende de nós. Brigarmos pelos nossos direitos e por aquilo que a gente julga correto, mas lembrar que algumas coisas não dependem de nós. Nós temos sobrecarga de trabalho, por isso que é importante aprender a dividir. Por isso que, graças a Deus, cuidado paliativo se faz com equipe multiprofissional. Mas, mesmo assim, nós temos uma tendência de acumular trabalho, de carregar trabalho a mais nas nossas costas. Então, temos que aprender a dividir, a compartilhar e a diminuir as nossas cargas. A gente também tem dificuldade de interação com o paciente e a família. Então, foi dito, comunicação é fundamental. Aprendermos a nos comunicar. E, para nos comunicarmos bem, temos que nos autoconhecer. Conhecer como somos, os nossos limites e aprender. Porque comunicação é uma habilidade. E uma habilidade pode ser aprendida e pode ser treinada. Né? Então, isso é importante a gente fazer. A gente também tem falta de conhecimento técnico e experiência. Conhecimento a gente adquire, experiência também. Né? Então, temos que aproveitar as nossas experiências, as nossas histórias, as experiências dos outros para crescer. Temos que buscar conhecimento, temos que buscar treinamento técnico. Quanto maior o conhecimento técnico e o nosso treinamento, maior segurança teremos. E aí é só se autoconhecer. E aí é só a gente lidar com os nossos sentimentos. A gente também tem falta de confiança nos pares. A gente também tem diversos objetivos. Por isso é importante a comunicação em equipe. Por isso é importante um alinhamento de objetivos, a construção de um projeto comum. Então, isso vai nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Quais são os fatores que estimulam o nosso cansaço? Quais são os fatores que nos ajudam a piorar o nosso desânimo? Quais são os fatores que acabam permitindo com que a gente fique mais exausto de verdade? Nós somos humanos. E, como humanos, nós temos medo. Quando a gente resolve fazer medicina, principalmente, mas a área de saúde, de uma maneira geral, a gente tem um sonho, que é cuidar das pessoas. E, como nós somos humanos, a gente espera que essas pessoas reconheçam. E, como somos humanos, a gente espera que o nosso gestor nos dê melhores condições de trabalho. Infelizmente, não é todo mundo que trabalha com o Samir, que dá todas e as melhores condições de trabalho, não é, Samir? Infelizmente, a gente trabalha num país muito desigual. Infelizmente, nós trabalhamos num país onde o atual governo tenta desmontar o que a gente tem de mais precioso, que é o SUS, como já foi dito. Mas a gente está aqui porque a gente é resistência. A gente faz cuidado paliativo porque a gente é resistência. A gente cuida de pessoas porque sempre somos e sempre seremos resistência. Mas, como a gente é humano, a gente tem medo de causar dano, de causar desesperança, de causar... E a gente tem medo do nosso fracasso terapêutico. Temos medo da justiça também nos acusar por causa desse fracasso. Nós temos medo das reações emocionais dos nossos pacientes. Nós também temos medo de expressar as nossas próprias reações emocionais. Nós temos medo pessoal da doença e da morte, porque cada um de nós tem uma história. Nós temos uma história familiar, nós temos uma etnia, nós temos hábitos. Então, nós temos medo. E é importante a gente se reconhecer e respeitar esses medos e esses limites, porque esses medos fazem de mim quem eu sou. E quem eu sou é que vai trabalhar com o paciente, com as famílias. Eu me carrego inteira quando eu sou médica, quando eu sou psicóloga, quando eu sou enfermeira. Eu não posso me esquecer disso. E a gente também tem medo de conflitos e tensões dentro da própria equipe, que elas existem, porque somos humanos. Então, eu acredito que a melhor coisa para a gente se cuidar, a primeira coisa, é a gente se reconhecer como humano. cheios de falhas, cheios de medos, mas também com várias certezas e com muitas convicções, né, que é o desejo de cuidar do outro. Então, diante de uma dificuldade impossível, não reclame, apenas se esforce. Lealdade é sempre uma via de mão dupla. A gente reclama muito do outro, mas será que eu estou oferecendo para o outro aquilo que eu espero dele? Então, autoanálise, a gente revê os nossos atos, isso é fundamental. Diga sempre a verdade. A verdade é libertadora. Claro que não a verdade a todo custo, como não é também interessante a verdade a todo custo para o nosso paciente. A verdade é libertadora desde que ela seja delicada, desde que ela seja respeitosa. Mas trabalhar com a verdade abre espaços e abre caminhos. E, desta forma, eu me conheço melhor e conheço melhor o outro também. Saiba pedir. Muitas vezes, na nossa prática, a gente acaba se transformando em seres onipotentes. A onipotência é um dos nossos piores inimigos. A onipotência faz a gente perseguir o ótimo. E eu costumo dizer que o ótimo é o pior inimigo do ego. A gente tem que procurar ser bom. Né? E ser bom é ser bom profissional, é ser bom ser humano, é ser um bom assistente, é ser um bom companheiro. Não dá para a gente diferenciar o profissional do humano. Quando eu sou boa profissional, eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa companheira, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa irmã. E eu tenho certeza que todos vocês estão aqui porque vocês querem ser bons. A gente escolheu fazer cuidado paliativo porque a gente quer ser bom, porque a gente acha que é bom. E a gente tenta ser bom em alguma coisa. Demonstre gratidão. É muito interessante, né? Mas outro dia eu estava lendo o livro da Maria Júlia Paz. Ela escreveu um livro chamado No Caminho, que ela fala um pouco da trajetória ao contrário, como se ela tivesse morrido. Isso me tem feito pensar muito no que eu quero para mim até o dia da minha morte. Lidar com a morte todos os dias me faz pensar muito que a gente morre da mesma forma como a gente viveu. Cada paciente que eu acompanho, que eu vejo o sofrimento, que acompanho o sofrimento, e eu começo a tentar entender um pouco da história deles, da biografia deles, a cada vez mais eu entendo que essas pessoas morrem como viveram. Quem vive de forma mesquinha, morre de forma mesquinha. Quem é generoso, morre de forma generosa. Quem é agregador, morre agregando. Então, eu devo hoje pensar de que jeito eu quero morrer. Porque eu vou morrer da maneira como eu vivo. Então, é fundamental eu escolher de que forma eu quero viver. E uma das coisas que eu tenho treinado seguindo as orientações de Cicely Saunders, é pedir perdão, é demonstrar a minha gratidão, é falar sobre meu amor, não deixar para depois as coisas que eu penso. A gente ama as pessoas, a gente admira as pessoas, e a gente fala muito pouco sobre isso. Eu tenho feito um enorme exercício e eu sugiro que vocês façam o mesmo. É muito bom, é libertador. E traz uma sensação de satisfação e de alegria muito grande. Porque, como Maria Júlia tem me ensinado e eu tenho procurado fazer, eu quero morrer sem pendências. Então, hoje, eu poderia dizer para vocês que eu poderia morrer sem pendências. Não que eu queira. Vou continuar brigando para não morrer. Mas, se eu fosse morrer hoje, eu ia morrer em paz. Porque eu acho que eu tenho procurado fazer aquilo que eu gosto, eu tenho procurado dizer para as pessoas que eu amo, eu tenho agradecido as pessoas, tenho reconhecido os meus erros e tentado voltar atrás. Eu tenho demonstrado muita gratidão. Opa. Desculpe. e lembrar que as pequenas gentilezas são as chaves para o coração. É. Eu trabalho nesse hospital, que eu trabalho há 36 anos, e, quando eu chego, eu cumprimento muitas pessoas, as pessoas me reconhecem, os funcionários me abraçam, os pacientes me reconhecem. Eu me lembro que, uma vez, eu estava descendo do carro no estacionamento e uma médica cardiologista, amiga minha, mas muito dura, estava comigo, e um dos seguranças veio e me abraçou e me chamou de Dalvinha. E aí ela falou: "Nossa, você é a rainha dos seguranças?" Eu falei: "Eu sou a rainha de várias categorias." Mas isso me faz perceber por que eu sou bem tratada pelas pessoas, porque eu acho que eu trato bem as pessoas, porque eu amo as pessoas e porque eu acho que eu consigo demonstrar esse amor pelas pessoas. E, quando a gente demonstra isso, isso volta para a gente. Isso é autocuidado, isso é autoconsciência, é reconhecimento de si mesmo. E é lembrar que a gente só pode contar com o que a gente tem. Então, vamos nos cercar de coisas boas, de conhecimento, de amor, de gratidão, de compaixão, porque é isso que nós podemos oferecer para o outro. E é isso que nós podemos oferecer para nós mesmos. Não tenha medo de ser engolido. O mundo é cruel. Então, a gente tem que se preparar. E se preparar da melhor forma possível. E lembrando, e finalizando, a gente critica muito o outro, mas o outro é o outro. Se o outro não muda, mude você. E só para finalizar, repetindo o que Buda nos disse: se a sua compaixão não inclui a si mesmo, ela é incompleta. Então, para a gente se cuidar e para a gente ser melhor, temos que oferecer para nós mesmos a mesma compaixão que a gente oferece para os nossos pacientes. Muitíssimo obrigada.